A nossa aura compõe-se de diferentes qualidades de substância. Nós estamos normalmente muito habituados a nos identificar só com o corpo físico, enquanto, na verdade, nós estamos agindo em várias gradações do universo, do planeta, ao mesmo tempo. Então, estamos aqui assentados nessa sala, com o corpo físico. Mas a nossa presença, ela se expande, ela é muito mais do que esse corpo. Se fôssemos nos enxergar com os sentidos internos, nós íamos perceber não só esse corpo com esta forma, com os ossos e pele, mas íamos nos perceber como um campo energético. Existe esta parcela desse nosso campo que é semimaterial, que é psíquica, que pode ser percebida por instrumentos magnéticos mais sensíveis, pode ser percebida e impressa em fotografias, pode ser percebida pela vidência. Então há muitas pessoas que enxergam a aura, mas isto é a parte mais material ou semimaterial, é a dimensão psíquica da nossa aura, desse campo por meio do qual nós funcionamos, nós estamos ativos dentro do universo que fazemos parte. Então, teríamos, permeando o nosso corpo físico, uma aura, um campo energético quase material, quase físico, que é o que nós chamamos da aura etérica, que pode ser percebida até com os olhos abertos. A nossa visão física, em certos momentos, pode perceber este campo etérico, esta aura mais material. E é o estado deste campo que determina todo o funcionamento orgânico. Então, se o sangue flui com mais destreza, se o sangue flui com mais saúde, com mais vitalidade, se os tecidos estão bem compostos, se as glândulas funcionam corretamente, isso está muito vinculado, está diretamente moldado, organizado por esta aura etérica. Então, se vamos cuidar do corpo físico, temos que começar a cuidar do corpo físico pelo menos a partir da aura etérica, porque o corpo físico é a última consequência de toda esta organização energética. Mais sutil um pouco do que esta aura que é quase material, nós temos uma aura psíquica. Então, neste campo psíquico, nós nos relacionamos com os outros, com as coisas, com a natureza, com o universo em torno, por meio do psiquismo, por meio dos sentimentos, dos desejos, dos pensamentos. Então, este campo energético nosso vibra, ele age neste nível, nessa substância do desejo, do sentimento, do pensamento. Temos uma aura, um campo energético nesse nível. Nós temos também uma outra gradação dessa aura, que é de uma substância intuitiva. Nesta aura, a energia da nossa alma se expande. Nós, como alma, funcionamos, estamos irradiando principalmente nesta dimensão, nesta qualidade de substância. Ainda mais profundo, mais sutil, nós temos uma aura espiritual, e nesta aura espiritual nós temos aquilo que conhecemos como vibração espiritual. Então nós nos relacionamos com a vida e com os seres espiritualmente por meio desta qualidade vibratória. É uma qualidade muito sutil da nossa aura, que nós chamamos de espiritual. E temos outras qualidades ainda mais sutis. O nosso campo energético continua se tornando mais sutil, se tornando mais energético, menos material, à medida que vai se expandindo. E tudo isso diz respeito ao nosso ser e diz respeito à maneira como nós estamos dentro da vida. Porque nós nos relacionamos com os outros e com a vida por meio dessa aura, desse campo magnético. Então, as pessoas imaginam que elas chegam num determinado local quando elas entram com o corpo físico naquele local. Aí elas dizem que elas acabaram de chegar. Mas não é assim. Isso é uma visão totalmente material da vida. Se nós pensamos num determinado local, nós estamos lá. Com o pensamento ou com o desejo, o indivíduo se projeta naquele local. A aura dele entra em contato magneticamente com o campo magnético daquele local e ele está lá, literalmente. Isto pode ser muito percebido quando tem certos encontros marcados nos quais as pessoas se organizam todas para chegar àquele encontro. Então tem uma data programada onde um grupo vai se encontrar. A energia daquele grupo chega muito antes do que os corpos físicos. Alguns dias antes do encontro acontecer no plano físico, a energia das pessoas já está lá. E as pessoas estão lá, literalmente. Não estão ainda com o corpo físico, com a aura etérica, mas com a aura psíquica já estão. E com a aura intuitiva, anímica, espiritual, já são outras dimensões de espaço e tempo, que aí as presenças acontecem de maneira diferente. Mas o fato é que o nosso relacionamento com a vida, ele acontece por meio dessa aura. Porque como consciência, nós encarnamos neste campo energético e nos reconhecemos dentro de um cérebro físico. Nós funcionamos e encarnamos neste corpo físico como o último estágio deste processo energético de relacionamento com a vida em todos esses níveis, em todas essas gradações do universo. Por meio da aura, nós nos comunicamos, nós percebemos, nós transmitimos impulsos, recebemos impulsos. Tudo isso é um fato energético. Quando nós estamos encarnados neste corpo físico, nós temos as aberturas que nos colocam em contato com o plano físico, com o ambiente físico geral. Então nós temos as aberturas dos sentidos. Por essas aberturas nós recebemos as impressões auditivas, visuais, táteis, gustativas. Nós nos relacionamos com aquilo que está em torno. No nosso campo energético, na nossa aura, nós temos também algo equivalente que nos coloca em contato com o ambiente nesses níveis mais sutis. Então nós temos centros de energia na aura. A aura não é apenas uma nuvem energética indiferenciada. A aura ela é viva, é ativa, e existem centros de energia como se fossem vórtices. Quando nós temos um recipiente e a água vai escoar daquele recipiente, aquele escoamento forma um vórtice. Então, quando a energia penetra a nossa aura, ela penetra num vórtice. Então, ela vai circular na aura, mas de uma maneira organizada. Então, esses centros de energia que nós temos na nossa aura semimaterial, etérica, na nossa aura psíquica, na nossa aura anímica, espiritual, esses centros eles recebem energia do ambiente em torno, recebem vibrações, correntes de força, correntes energéticas e transmitem. Então, por meio desses centros, nós nos comunicamos com outras auras e com a aura universal na qual nós estamos imersos. O conhecimento desses centros, ele nos possibilita estar funcionando mais conscientemente. Então, se nós estamos conscientes no corpo físico, nós estamos ativos por meio dos sentidos que se projetam no físico. Porque esses sentidos, na verdade, não são materiais. O indivíduo pode não ouvir fisicamente e ouvir muito bem nos outros níveis, até melhor do que quem ouve fisicamente com o ouvido tido como normal. O indivíduo pode não enxergar com os olhos físicos, mas pode enxergar muito bem nos outros níveis internos, que são semimateriais, esses níveis que estão mais perto deste nível concreto. Então, os sentidos não são físicos, mas, estando encarnados no corpo físico, nós estamos nos relacionando por meio dessa percepção sensorial. Se nós conhecemos o funcionamento dos centros, começamos a perceber, nós vamos estar mais conscientes. Então, as impressões que vamos receber não vão ser só dos sentidos físicos. Nós não vamos lidar com as situações, com as pessoas, com os objetos, só com a percepção material física. Nós já começamos a funcionar com a nossa aura nos outros níveis também. Os nossos centros etéricos, os nossos centros psíquicos, já começam a estar mais ativos e começam a se relacionar mais diretamente até com os sentidos físicos, até com o sistema nervoso. Então, se começa a ver esta permeação da aura semimaterial etérica com a aura psíquica, com a aura intuitiva, os sentidos sutis, a percepção sutil, os centros nas nossas auras vão ficando ativos e nós começamos a receber outras impressões. Então, nós chegamos diante de uma pessoa e não percebemos aquela pessoa pela aparência dela, pelo modo como ela está vestida, pela tinta que ela colocou no cabelo, pelo penteado que ela fez. Nós começamos a perceber a pessoa por uma certa emanação que se comunica conosco. Então, a pessoa pode estar dizendo algo com o corpo físico, com a fala, e transmitindo algo diferente na aura etérica. Pode estar transmitindo um outro impulso na aura psíquica, e aquilo é recebido pelos nossos centros, pode ser retransmitido, se existe essa interpenetração, até o cérebro físico. Então, nós podemos perceber aquilo aqui. A nossa aura vai ficando sensível a essas vibrações mais sutis. Então, nós começamos a perceber as coisas, as pessoas, as situações, por uma dimensão mais interna, menos material. E aquilo se soma à percepção material. Aquilo enriquece a percepção material, completa, esclarece, dá um sentido para coisas que externamente às vezes são incompreensíveis. Então, nós começamos a ver que nós não somos o que nós aparentamos. Nós somos um conjunto, uma irradiação que preenche o espaço. A nossa presença preenche o espaço. E se nós temos uma aura viva, uma aura viva é uma aura que esses diferentes graus de vibração, essas diferentes emanações etérica, psíquica, intuitiva, espiritual, monádica. Essas diferentes emanações, elas vão se interpenetrando. Então a aura fica viva. Porque a vida vem das dimensões internas e se projeta aqui. Então, se nós temos essa aura viva, nós preenchemos o espaço, nós preenchemos o ambiente com uma presença viva, com uma vitalidade, com algo que enriquece, que harmoniza o ambiente, transforma situações. Isso, a nossa presença, é a nossa emanação, é aquilo que nós somos em todos esses níveis. E o que fortalece a nossa aura? Porque nós podemos perceber que há indivíduos que têm uma aura forte. Isto é mais facilmente perceptível nos planos mais materiais. Mas é perceptível também nos planos mais sutis, se nós ficarmos atentos a estes mecanismos. Uma aura forte faz com que o indivíduo, até fisicamente, ele tenha capacidade de manifestar. Então, o indivíduo tem uma capacidade de empreendimento, de trazer para a concretização aquilo que ele percebeu como correto, aquilo que deve ser feito. Tem pessoas que facilmente realizam algo, e há pessoas que ficam meses para conseguir fazer uma coisa e não conseguem. Às vezes, uma coisa simples. Então, este fortalecimento da aura, ele é importante para que o indivíduo esteja na vida como ele deve estar, para que ele possa projetar na vida externa aquilo que ele é internamente. É este campo, é esta aura que possibilita essa transmissão daquilo que existe dentro aqui fora. Se não existe um mecanismo, não há transmissão. Então, estes centros de energia que nós temos em todos esses campos, que são a nossa aura, e esta possibilidade dessas auras, desses níveis se interpenetrarem, é muito importante haver esta união destes campos energéticos. Nós podemos ter ideias muito boas, mas se a caneta não estiver funcionando, escrevendo, nós não vamos conseguir colocar aquelas ideias no papel. Então, não basta ter as ideias. Se nós temos que concretizá-las na escrita, a caneta tem que estar funcionando. Se a caneta falha, a escrita sai falha. Então, nós precisamos deixar esta nossa caneta, este nosso instrumento, pronto para que o nosso ser possa escrever aqui, manifestar aqui fora aquilo que deve ser manifestado. E o que determina o fortalecimento desta aura? O que determina esta aura forte que nos faz capazes de materializar, de ser empreendedores da evolução, de trazer os impulsos evolutivos para cá, os impulsos de cura, de transformação, o que nos faz tornar bela a nossa presença? Este fortalecimento da aura, ele acontece através da pureza. Então, se nós percebemos que funcionamos por meio deste campo energético e que nós temos que trazer a pureza para este campo energético, vamos então começar a trabalhar na pureza em todos esses graus. E conscientemente, nós temos uma ação mais direta na aura etérica, que é semimaterial, é quase física, e na aura psíquica, onde nós funcionamos com os desejos, com os sentimentos, com os pensamentos. Então, podemos aí trabalhar a nossa aura buscando a pureza nesses níveis. E com a aspiração, nós começamos a trabalhar a união deste campo etérico e psíquico com o intuitivo e espiritual. Aspiração é que faz isso. Então, pureza etérica, pureza física, é fácil de perceber. Pureza física, ela vem do ritmo. A pureza física, ela vem da fala correta. Então, se o indivíduo vai trabalhar a pureza física, ele vai começar a usar corretamente a palavra. Ele vai deixar de ser agressivo com a palavra. Este é o trabalho da pureza no plano etérico. Porque quando nós emitimos uma palavra, nós estamos criando uma forma no plano etérico. E aquilo fica no ambiente. Um local onde as pessoas usam a palavra de qualquer maneira, onde as pessoas são agressivas com a palavra, onde as pessoas são supérfluas com a palavra, são superficiais com a palavra, são negativas com a palavra, aquele ambiente tem uma emanação que agride. O indivíduo entra com a aura etérica naquele ambiente, ele sente algo que repele, que desarmoniza, algo que não tem beleza, não tem brilho, não tem luz. Aquilo fica no ambiente, aquilo se imprime nas paredes. Aquilo fica agregado à aura etérica de um outro indivíduo. Então, o indivíduo tem um campo etérico e agregado aquilo, superposto aquilo, tem certas nuvens, tem certas formas obscuras que ficam sobre ele, porque aquilo é o uso da palavra incorreto. Então, o trabalho de pureza na aura etérica começa com a palavra. Então, vamos trabalhar o uso da palavra correto. Estamos trabalhando a pureza ali no nível etérico. Nós vamos também trabalhar o esforço. O esforço fortalece o campo etérico. Quando o indivíduo tem esta aura etérica fortalecida, o indivíduo tem um corpo físico flexível, moldável. Não há problema para ele no plano externo. Ele se adapta às variações do clima, às variações de temperatura. O corpo etérico é flexível, é moldável, tem tenacidade na aura etérica. O indivíduo não sofre acidentes. O indivíduo passa por situações que muitos outros indivíduos não conseguem, mas a aura etérica é tenaz, ele não se contamina, ele está coeso energeticamente nesta dimensão material. Então, o esforço fortalece também esta aura etérica. Uma outra coisa que o indivíduo tem que cuidar neste fortalecimento da aura são as reações. Então, como estávamos vendo, logo depois da aura semimaterial etérica, nós temos essa aura psíquica, onde funcionamos com os sentimentos, os desejos, os pensamentos, este campo que no passado era muito mais estratificado do que é hoje. No passado, o desejo, o sentimento era muito mais destacado do pensamento. No passado, nós não tínhamos uma aura mental organizada como temos hoje. Hoje, nós, como humanos, somos mais mentais do que éramos no passado. E hoje está havendo, então, uma maior unificação entre o sentimento e o pensamento. Isto é um fato energético, é um fato magnético que acontece na nossa aura também. Como se a nossa aura emocional e a nossa aura mental estivessem se unificando. Então, sentimento e desejo, sentimento e pensamento vão se tornando muito mais unificados. E esta aura psíquica, ela se relaciona com a aura etérica por meio dos centros de energia e se projeta no corpo físico também por meio da aura etérica. E este campo psíquico e etérico, ele sofre muito todos os movimentos das nossas reações. Então, o indivíduo, quando tem uma dúvida, aquilo é como uma fissura na aura. Aquela fissura deixa entrar do plano psíquico todas as coisas que não deviam entrar na aura dele, uma dúvida. Então, uma aura fortalecida é uma aura que está coesa, é uma aura que, psiquicamente, pode se relacionar com a aura intuitiva e com a aura espiritual. E uma aura que está enfraquecida, que tem fissuras, ela se comunica de maneira indiscriminada com a aura psíquica coletiva. Então, aquilo que está no coletivo penetra a aura individual por aquela fissura. E o indivíduo fica confuso, ele vive coisas que não são dele, ele vive estados que não lhe pertencem, e de maneira desordenada. Então, a dúvida provoca essas fissuras. O medo provoca uma contração da aura, como se fosse um resfriamento da aura. Então, faz com que a energia não circule. O campo magnético se contrai e o indivíduo fica encerrado naquelas forças que estavam dentro da aura. E aquela permeação da aura intuitiva e da aura espiritual fica dificultada. Esta contração que o medo traz, psiquicamente, faz com que o indivíduo não possa receber a emanação intuitiva e a emanação espiritual, como se houvesse uma separação da aura psíquica com a anímica e diminuindo então essa comunicação. E o indivíduo fica encerrado naquelas forças psíquicas e não tem como sair dali. Hoje está muito comum esta crise do pânico, esta crise do medo, e vem desta contração psíquica, desta falta de circulação no campo psíquico das energias intuitivas e espirituais. Uma outra desorganização que pode acontecer no nosso campo psíquico, que enfraquece a nossa aura, são os movimentos de crítica, de raiva, de ciúme. São movimentos que desorganizam o campo magnético, desorganizam a nossa aura e retiram, dificultam aquele contato que deveria haver entre o campo psíquico e os outros campos mais internos, mais sutis. E aí o indivíduo fica encerrado nas forças psíquicas, o que significa o enfraquecimento. Então, para fortalecer a nossa aura, para que nós possamos estar coesos, para que nós possamos projetar aqui na vida externa aquilo que nós somos dentro, é preciso este mecanismo, que é um fato energético, magnético, que vem de dentro para fora. Então, podemos trabalhar neste fortalecimento, bem conscientemente. Esforço fortalece o nosso campo etérico e o nosso campo psíquico também. A aspiração vai não só purificando a nossa aura, mas também vai unificando a nossa aura psíquica e etérica com a nossa aura intuitiva e espiritual. A aspiração faz isso. A aspiração abre os nossos centros superiores e possibilita essa comunicação. E faz com que nós comecemos a trazer para a dimensão psíquica e para a dimensão material as emanações, o magnetismo das nossas auras mais internas, mais sutis. Então, inicialmente, aquilo que é a emanação intuitiva, aquilo que são os impulsos, a vibração, aquilo que é a vida da nossa alma começa a se projetar no campo psíquico. Isto é o primeiro resultado deste trabalho da aspiração, desse trabalho da dedicação, desse trabalho da pureza. A emanação da alma intuitiva começa a se projetar no campo psíquico. Todo o nosso movimento de pensamento, de sentimento, de desejo, vai se transformando. Este magnetismo psíquico vai sendo quase que substituído, vai sendo permeado, vai sendo sutilizado por esse magnetismo intuitivo, anímico. Então muda muito, a presença do ser muda. É como se a alma estivesse mais presente, mais encarnada. Então o indivíduo penetra no ambiente, psiquicamente a alma penetrou ali também. A alma está mais presente, mais próxima. E quando esse trabalho prossegue e esses centros vão se comunicando com maior fluidez, os centros energéticos em cada aura, aquele magnetismo espiritual, que é o magnetismo do nosso corpo de luz, ele pode então se projetar até a aura etérica. Então isso é algo muito importante, isto muda totalmente o processo de vida encarnada do indivíduo. Então, o campo intuitivo, que é logo seguinte ao psíquico, permeia o psíquico. E o espiritual, que é logo seguinte ao intuitivo, permeia o intuitivo, permeia o psíquico, porque o psíquico já está sendo permeado pelo intuitivo e alcança o etérico. Então, aquele magnetismo do corpo de luz, ele pode se projetar até o corpo etérico, como influência. Então, a presença do indivíduo se torna espiritual. A emanação etérica do indivíduo se torna espiritual. É como se aqui, no plano etérico, que é quase material, que é o plano que vitaliza as formas físicas, é o plano que concretiza tudo que é material. Então, até a dimensão etérica, até o nível etérico, até a aura etérica, até o magnetismo etérico, vão sendo permeados por estes impulsos, por essas emanações, por esse fluido, por esse fogo que vem do nível espiritual e que pode se irradiar aqui. Então, o indivíduo se transforma totalmente, até o corpo físico se transforma, porque é o molde etérico que molda o corpo físico. O olhar do indivíduo muda, aquilo que é transmitido pela palavra, pela fala, muda tudo, muda a presença do indivíduo, muda a aura do indivíduo. Então, é muito importante isso, porque nós estamos encarnados para trazer a energia dos mundos internos para cá. Então, se temos que trazer essas energias, se temos que imprimir no mundo externo aquilo que existe internamente, aquilo que está na mente de Deus, que tem que se projetar aqui, e se nós somos essa caneta que vai escrever aqui aquilo que deve ser escrito, nós devemos estar funcionando. Aquele que é o nosso ser, que vai escrever aqui o que deve ser escrito, tem que ter a caneta em boas condições, a tinta tem que estar fluindo pela ponta da caneta. Então, este magnetismo espiritual, ele tem que estar fluindo até o corpo físico, aqui na dimensão física. Tem que estar emanando pela nossa aura, saindo, se irradiando pelos nossos centros, até o corpo etérico. Então, em vez de nós irradiarmos com a nossa presença, com a nossa ação, um magnetismo animal, um magnetismo espúrio, involutivo, com reações, cinzento, nós vamos emanar um magnetismo luminoso, cores belas, vamos criar formas belas, harmoniosas, vamos ser como um instrumento musical aqui, emanar harmonia. E o trabalho, do ponto de vista material até, do ponto de vista oculto, do ponto de vista psíquico, do ponto de vista energético, é este, desta fusão das auras, da fusão desses centros e da ativação dos centros superiores para que nós possamos aqui ter instrumento para transmitir um magnetismo superior que vem do nosso ser e que vem do cosmos. De um outro ponto de vista, este trabalho nas auras está relacionado àquilo que são as linhagens hierárquicas em nós. Então, quando nós vamos sendo formados naquilo que é a nossa linhagem hierárquica, o que está sendo formado na realidade é o nosso campo áurico e é a integração das nossas auras. Então, por exemplo, o indivíduo está sendo formado na linhagem dos espelhos. Então, ele pode até ler a respeito dos espelhos, ele pode procurar se trabalhar com as atitudes para que ele se torne um espelho. Mas esta formação é uma formação do ser material, porque o ser espiritual, o ser monádico, ou ele é espelho ou não é, porque aquela linhagem é intrínseca a ele. Então, se na dimensão monádica nós somos espelho, isso que existe na mônada, no centro do nosso ser, vai se projetar aqui fora. Então, para que essa projeção seja possível, o nosso campo energético, as nossas auras, têm que ser formadas na qualidade de espelho. Então, para que nós possamos ser espelhos aqui, nós temos que passar por uma formação, que é uma formação da nossa aura. A nossa aura, o nosso campo magnético, os nossos centros de energia têm que se tornar especulares, eles têm que se tornar espelhos. Então, é a qualidade de espelho que vai se imprimindo nesta aura. Então, o nosso campo etérico, o nosso campo psíquico, o nosso campo anímico, o nosso campo espiritual, todos esses campos vão se integrando, vão se purificando, vão se organizando na qualidade de espelho, pelos impulsos da linhagem dos espelhos. Então, o mesmo vale para as outras linhagens. Se um indivíduo aqui deve atuar como um sacerdote, a aura dele, o campo energético dele, os centros energéticos têm que ser formados, organizados, afinados como um instrumento na qualidade de sacerdote. Energeticamente, ele tem que ser capaz de responder às leis que regem esta atividade sacerdotal. Porque ser sacerdote aqui é uma tarefa. E para que essa tarefa seja possível, é preciso haver um instrumento para isso. Então, nós vamos sendo formados não para ser engenheiros, dentistas, médicos, profissionais. Nós vamos sendo formados para ser aquilo que nós somos dentro. E vamos sendo formados neste trabalho energético, magnético. Então, se vamos trabalhar conscientemente para estarmos irmanados à hierarquia, hierarquia espiritual, se nós vamos trabalhar para estarmos afinados aos centros planetários, se nós vamos trabalhar para ser o que nós somos em realidade, para estarmos unidos a Deus. Então, o trabalho é esse, do ponto de vista material, do ponto de vista energético e oculto. O trabalho é o trabalho desta unificação das auras e da construção da aura na qualidade espiritual, na qualidade monádica. Então, à medida que o magnetismo do corpo de luz vai se projetando aqui, nós vamos sendo aqui fora aquela linhagem que nós somos lá dentro. Antes disso, nós somos qualquer coisa. Nós somos aquilo que a hereditariedade nos deu, aquilo que o coletivo imprime sobre nós, aquilo que a propaganda imprimiu em vocês. Vocês já viram como as pessoas mudam o modo de falar, o modo de vestir, os movimentos mudam de acordo com os impulsos que elas recebem do coletivo? As pessoas não são o que são. Nós não somos o que nós somos na realidade. E o cerne da nossa existência material está aí. Nós sermos o que nós somos. Então, podemos deixar de lado todas as outras questões que são secundárias e vamos assumir essa questão que é primordial. E o trabalho começa com a pureza, com a purificação magnética, com a aspiração. E aí as coisas vão acontecendo nesse sentido magnético. A nossa aura, o nosso campo vai se transformando. E o mesmo vale para as outras linhagens. A linhagem dos guerreiros. Como é importante uma aura bem construída para um ser guerreiro? Como que um ser guerreiro vai plasmar um campo de proteção onde os processos evolutivos podem acontecer se a própria aura não é coesa? Se ele não é capaz de transmutar, precisa uma aura coesa, organizada, que receba energia espiritual para que ele possa transmutar na dimensão etérica e psíquica tudo aquilo que deve ser transmutado. Um ser governante, a linhagem dos governantes, a linhagem dos instrutores, dos contemplativos, dos curadores. Então, a linhagem se projeta aqui, aquilo que nós somos se projeta aqui fora, a nossa tarefa pode acontecer aqui fora na medida, na proporção que esta unificação das auras vai acontecendo. Isso é válido para todas as linhagens, para todas as 7 linhagens. E na medida que esta integração das auras vai se dando, né, começou com a purificação, começou com a pureza e com a aspiração. A ação do indivíduo ganha força. Então, uma palavra é suficiente para organizar uma situação que está em conflito. Às vezes, a própria presença do indivíduo já organiza o ambiente. A influência do indivíduo se torna muito maior. Então, consequentemente, a responsabilidade também é maior. E temos que ter presente que um bom instrumento, ele é útil tanto para as forças da luz quanto para as forças involutivas. Então, quando a nossa aura é indiferenciada, o nosso campo psíquico é confuso, está mesclado com o campo coletivo, nós não somos um instrumento útil. Nós, como instrumento, não funcionamos bem. É como se fôssemos uma caneta que não escreve direito, a tinta não flui. À medida que nós vamos nos organizando como instrumento, que as nossas auras vão se purificando, as nossas auras vão se integrando, os nossos centros energéticos superiores vão se tornando ativos, nós vamos nos tornando melhores instrumentos. Por quê? O impulso da nossa aura, a nossa presença como aura, vai se tornando mais influente. Então, nós começamos a influenciar mais o ambiente imediato, depois um ambiente até grupal, depois um ambiente até nacional ou planetário. Nós vamos exercendo maior influência com o pensamento, com a fala, com a presença, com a ação. Então, um indivíduo assim, ele vai sendo mais visado pelas forças involutivas, porque existem correntes de força que se opõem à evolução. E estas forças, essas entidades, elas precisam de instrumento para agir aqui. Então, o indivíduo ele vai sendo mais atacado por essas forças do que antes. Existem fases desse processo de integração das auras. Existem fases que o indivíduo vai se organizando, mas que o magnetismo intuitivo ainda não está permeando o campo psíquico de uma maneira estável, ou que o magnetismo espiritual ainda não consegue chegar até o campo etérico de uma maneira estável, que o indivíduo já está mais coeso, mais integrado energeticamente, mas não tem ainda esta estabilidade com a ligação interna. Então, nos momentos que ele não está ligado com o campo intuitivo e espiritual, ele fica mais vulnerável ao ataque dessas forças. Então, precisa uma maior vigilância, um maior cuidado, e precisa aqui o esforço, precisa o desapego, o esforço, para que o indivíduo possa, também com o próprio esforço, se manter no melhor nível possível. Então, pode ter um momento desta fase que o indivíduo não sente aquele preenchimento do magnetismo anímico, ele não está sentindo a presença da alma como antes. Um momento que ele se sente mais sozinho, digamos assim. Naquele momento, ele tem que conscientemente se manter no melhor nível. Isso ele faz com esforço e com a vontade. Ele vai se manter no melhor nível que ele já conseguiu no campo psíquico e no campo etérico-físico. Então ele se mantém no melhor nível de pensamento, conscientemente, ele se esforça no melhor nível de sentimento, de desejo. Ele procura alimentar a aspiração. É como se tivesse um fogo que estava se apagando e ele alimenta aquele fogo, ele sopra aquele fogo para que ele reavive. Ele se mantém no melhor nível de desejos. Conscientemente, ele se esforça. Ele não se permite cair. Ele evita as oportunidades de queda. Isso ele faz conscientemente. Ele não se expõe a um ataque. Se ele vê que uma determinada situação ele vai ser tentado a cair, ele já corta aquilo antes de acontecer. Isso o indivíduo faz conscientemente, com a vontade humana. O indivíduo se mantém no melhor nível físico e etérico. Então, ele imprime um ritmo na própria vida externa. Ele observa esse ritmo com harmonia. Ele observa a limpeza do próprio corpo físico, externa e interna. Tudo isso faz parte desse processo. E isso é feito conscientemente. Isso vai ajudar a mantermos um certo nível de pureza vibratória, de nós mantermos o nosso magnetismo etérico e psíquico numa qualidade mais sutil possível para nós, de maneira que as outras forças não encontrem campo, não encontrem abertura para penetrar. E vamos ficar, então, com aquelas provas que são inevitáveis e que fazem parte do nosso aprendizado. E neste período, então, de integração, de formação dessas auras, o indivíduo passa por fases em que ele sente mais a presença do ser, sente mais o magnetismo anímico, intuitivo, espiritual, e fases que ele se sente sozinho. Fases que ele se percebe no alto da montanha, preenchido de luz, e fases que ele se sente lá no fundo do vale, sozinho, com frio, no escuro. E, à medida que ele vai se integrando, que ele persiste nesse processo, na medida que ele persiste e que esse processo de integração vai acontecendo, essas oscilações vão deixando de ocorrer, porque elas só acontecem porque o indivíduo está identificado com a própria aura psíquica e etérica. Então, como ele está identificado com a aura psíquica e etérica, essas auras oscilam, perdem um contato, ele se sente sozinho. Ele oscila junto com o movimento psíquico. Na medida que essa integração vai acontecendo, vai havendo também uma maior identificação com o campo intuitivo e espiritual. O indivíduo vai se percebendo como um ser espiritual. E aí, mesmo que haja algum movimento psíquico, aquilo não está nele. Aquilo é algo material dos corpos e que vai diminuindo cada vez mais pela permeação do magnetismo intuitivo e espiritual que pode chegar até o campo etérico, como nós vimos. Então, o trabalho fundamental é este. Nós vamos sendo formados nas linhagens hierárquicas dessa forma. Então, temos que ser espelhos, temos que ser curadores, instrutores, contemplativos, governantes, guerreiros. O trabalho é este, esta construção desta aura que vai tornar capaz que a linhagem interna se projete aqui. Vocês têm alguma pergunta?
Arthur, quando você falou de las involutivas que hace hacia dentro, quando uno siente que convive con involutivas, que se hace...
Ele está perguntando como fazer quando o indivíduo sente a influência dessas forças involutivas agindo nele. Nós teríamos, então, quando percebemos isso, de mudar imediatamente a nossa sintonia. Porque sintonia significa determinada vibração na aura psíquica e na aura etérica física. Se você sente a aproximação de algo, e você pode perceber aquilo na sua aura, até materialmente, algo se aproximando, você pode evitar que aquilo entre. Se aquilo já entrou, você pode retirar imediatamente. Se aquilo se instalou, aí nós temos que trabalhar um pouco mais para desalojar. Em geral, não é só uma força que entra. Em geral, é uma horda de forças, é um conjunto de forças. Então, existem forças menores e forças maiores, involutivas. Por isso, no princípio, nós descrevemos a importância da pureza e da aspiração. Se você trabalha a pureza e a aspiração, automaticamente estas forças vão sendo desalojadas. E este deslocamento dessas forças faz com que elas se coloquem na periferia da sua aura. Então, aquelas forças que eram ativas na sua aura e que te impossessavam na ação, você fazia o que não queria, no sentimento você reagia de uma maneira que você não queria, sentimento, um pensamento obsessivo que você queria retirar e não conseguia, uma confusão mental, uma dúvida, isso vai sendo encaminhado para a periferia da sua aura, antes de ser definitivamente expelido, ou transmutado, dissolvido. porque essas forças tanto podem ser transformadas dentro da sua aura, como podem ser dissolvidas, deixar de existir, como podem ser expulsas. Agora, se elas são apenas expulsas, elas vão entrar na aura de uma outra pessoa, ou na aura de um animal, ou ficar vagando pelo ambiente psíquico. Então, um trabalho mais consciente não é apenas um trabalho de expulsão dessas forças, mas é um trabalho também de reeducação, de transmutação dessas forças, ou de dissolvência, e aquilo é inserido no manto da mãe do mundo de uma outra maneira. Se você já sente essas forças em você, como sentimos, começamos bem tranquilamente com a purificação da palavra, da alimentação, dos hábitos, dos sentimentos, dos pensamentos. Tranquilamente, pureza ali. Percebeu algo impuro? Não se sente culpado? Aquilo lá é o material universal que você está trabalhando, é o material planetário. Aí você transforma aquilo, lava aquilo, coloque luz naquilo e vai mudando o foco da atenção. Por isso a aspiração é tão importante, o foco da atenção. Então a aspiração vai atraindo aquilo que existe de melhor no psiquismo, que vem do mundo intuitivo da sua alma, a aspiração faz isso. E essas forças vão indo para a periferia. Aquilo vai se aglutinando, vai se aglutinando, vai formando uma nuvem maior e, de repente, aquela nuvem contra-ataca. E o indivíduo tem uma crise de raiva, tem uma crise de ciúme, tem uma crise fortíssima que ele nunca teve. Ele fala assim, mas eu estou regredindo. O que está acontecendo? Não, ele não está regredindo. É sinal até que ele está caminhando. Porque aquelas forças que estavam sendo transmutadas, transformadas, dissolvidas ou até expulsas, elas se reuniram para contra-atacar, porque elas não querem perder o reinado que elas tinham. Então, o indivíduo tem que tranquilamente perceber que está sendo atacado, se possível antes do ataque, ou se o ataque já aconteceu, ele vai não fortalecer aquilo. Ele se volta para o próprio ser e deixe que o ser lide com aquilo. Mas a nossa tarefa direta é pureza e aspiração. E vá servir. Vá servir que quando você vê, as coisas se transformaram e você nem viu como.